Senhor presidente, ilustres colegas, eminentes senadores presentes, os grandes temas nacionais aqueceram o intenso debate no último período eleitoral. Serviram também para revigorar a nossa convicção que, estrategicamente, é preciso investir muito na melhoria e na ampliação da nossa infraestrutura, se quisermos confirmar as expectativas de crescimento da economia. O Brasil vive atualmente com o dilema de experimentar um virtuoso ciclo de desenvolvimento econômico, com expectativas de crescimento para o próximo ano na faixa de 7% ao ano, ao mesmo tempo em que assusta o pesadelo provocado pelos gargalos da nossa infraestrutura ainda precária, que pode comprometer a continuidade desse vertiginoso processo de crescimento. No caso dos portos, o aumento significativo das exportações brasileiras e principalmente das importações vem causando sérias dificuldades operacionais diante da limitada capacidade física instalada para fazer frente à crescente demanda por movimentação de mercadorias. A segunda fase do programa de aceleração do crescimento deste país prevê investimentos em infraestrutura portuária que alcançam a cifra de 5,1 bilhões para o período de 2011 a 2014. Serão 48 empreendimentos em 21 portos brasileiros. Os recursos serão utilizados para ampliar, recuperar e modernizar os portos, concentrando-se as ações em sistemas de atracação, dragagem e acesso terrestres, desburocratização das operações portuárias, terminais de passageiros, prevendo também as demandas da Copa de 2014, redução de custos logísticos, melhora da eficiência operacional portuária, aumento da competitividade das exportações brasileiras, incentivo ao investimento privado. No caso específico da minha região, a região norte, a grande produção industrial da Zona Franca de Manaus acaba chegando aos consumidores finais no centro-sul do país a preços majorados pelo alto custo dos transportes. O produto é embarcado no Porto de Manaus e segue via fluvial até o Porto de Belém, para lá seguirem por via rodoviária aos grandes centros consumidores das regiões sul, sudeste e centro-oeste deste país. As dificuldades de expansão das malhas rodoviária e ferroviária e a falta da combinação dessas duas modais e ainda a falta de integração com portos, hidrovias e aeroportos tornam o transporte de carga no Brasil dispendioso e pouco eficiente, inclusive do ponto de vista ambiental. Vejo que a Comissão de Infraestrutura deste Senado dedicou este ano o debate, a discussão bem ampla a essa questão relacionada à infraestrutura e cita como um dos exemplos a serem seguidos a disposição do governo chinês, que apesar da performance de crescimento econômico superior a 10% nas duas últimas décadas, ainda prioriza os investimentos em infraestrutura como forma de alavancar o seu poderio econômico. Com o objetivo de mudar a realidade nacional, ações relevantes têm sido adotadas pelo governo federal no eixo de transportes, como a retomada firme das obras da Ferrovia Norte-Sul, projeto iniciado pelo presidente José Sarney, que só agora no governo do presidente Lula voltou a receber a devida atenção. Entendo que, finalmente, o Brasil passará a adotar uma modal de transporte de carga pesada a longa distância de custo mais baixo. Seguramente vai mudar o perfil da nossa economia com a utilização dessa nossa modal. O meu estado, o estado do Tocantins, será como demais os outros estados, mas o Tocantins, porque a Ferrovia Norte-Sul corta o Tocantins no seu eixo, também será extremamente beneficiado com as possibilidades de, com o uso do transporte mais barato, eliminar as vantagens comparativas que hoje tem em relação às regiões mais ricas deste país, sobretudo as regiões sul e sudeste.
Senador Quintanilha, se me permite interrompê-lo um segundo, só para registrar e dar as boas-vindas aos alunos do sexto e nono ano do Colégio Olga Pereira, da cidade de Quirinópolis, Goiás. Os alunos, tanto os alunos quanto os professores que os acompanham, sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Muito obrigado, senador.
É com satisfação que nós recebemos alunos aqui de Quirinópolis, com a convicção de que temos que a educação efetivamente é o caminho mais curto para a busca da autonomia individual e para o desenvolvimento de qualquer povo e de qualquer nação. Obrigado por suas honrosas presenças aqui no Senado nesta manhã. E os professores também, que acompanham os alunos. Falava da Ferrovia Norte-Sul, que no estado do Tocantins está sendo executada a pleno vapor e já se afigura como a mais importante obra de infraestrutura desta década, a qual certamente vai contribuir de maneira decisiva para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Goiás será também um dos estados extremamente beneficiado com a construção da Ferrovia Norte-Sul. Nesse momento, quero registrar uma iniciativa oportuna e criativa que caminha na direção de integrar modais de transportes, visando a redução de custos e o aumento da competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus. No primeiro semestre deste ano, o governo do estado do Tocantins e a Prefeitura Municipal de Praia Norte e a empresa Autologística Eurolatina Serviços Limitada firmaram um protocolo de intenções para viabilizar a construção do Porto Fluvial de Praia Norte, com a estruturação de área retroportuária para movimentação, armazenamento e eventual processamento de mercadorias e a implantação do Centro Logístico de Aguiarnópolis, na plataforma multimodal da Ferrovia Norte-Sul naquele município. A viabilização do Porto Fluvial de Praia Norte envolve uma série de ações físicas e de procedimentos burocráticos por parte dos entes parceiros. Ao estado do Tocantins, caberá celebrar acordo com o governo do Amazonas para implantar a condição de entreposto fiscal da Zona Franca de Manaus na área retroportuária de Praia Norte, conceder incentivos fiscais às empresas que venham a se instalar dentro da área do porto pelo período de 15 anos, implantar toda a infraestrutura necessária, como pavimentação de rodovias e instalação de rede de energia elétrica, telefônica, internet e abastecimento de água. Desenvolver gestões junto à ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a fim de obter a outorga de autorização para a construção e exploração de instalação portuária de pequeno porte. Empreender esforços junto ao governo federal para a extensão das obras de balizamento e dos derrocamentos necessários no trecho do Rio Tocantins, entre os municípios de Marabá, no Pará, e Praia Norte, no Tocantins, de forma a, concomitantemente com a inauguração e operação das eclusas de Tucuruí, possibilitando assim a navegação comercial com barcaças de porte adequado até o porto de Praia Norte, e ainda garantir a construção de ramal ferroviário ligando o porto de Praia Norte à Ferrovia Norte-Sul, assim como a utilização do pátio multimodal de Aguiarnópolis. Já a empresa Eurolatina ficará responsável por projetar e implantar a estrutura portuária necessária com a construção inicial de um armazém com área mínima de 1.500 metros quadrados, de um cais e de uma rampa de atracação, assim com a estrutura necessária para os transbordos de cargas, em estrita observância das normas da ANTAC e da legislação ambiental, atrair empresas interessadas e implantar na área portuária os armazéns necessários para operar os fluxos de carga oriundos da Zona Franca de Manaus, bem como as demandas em sentido inverso, sejam para exportação por meio dos portos de Belém, sejam destinadas a outros pontos. Requerer junto à Valec a concessão de uso da área do pátio multimodal de Aguiarnópolis para a implantação do centro logístico. Ao município de Praia Norte, no estado do Tocantins, caberá ceder a área necessária junto à margem esquerda do rio Tocantins para a implantação da primeira e da segunda fase do projeto, incluindo as áreas para a construção dos armazéns e de transbordo, e implantar programa municipal de incentivos fiscais de forma a promover a competitividade frente a outras áreas portuárias do país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a notícia da assinatura do protocolo de intenções para a construção do Porto Fluvial de Praia Norte foi recebida com grande entusiasmo pela população do Tocantins e de toda a região norte. O projeto vem ao encontro dos esforços envidados pelo governo federal para melhorar e ampliar a infraestrutura portuária do nosso país, razão pela qual vejo com ótimas perspectivas o imprescindível apoio da União para tirar o projeto do papel. Uma vez concluídas as eclusas de Tucuruí, que vão permitir a navegação do rio Tocantins até Praia Norte, já será possível iniciar a execução da obra de construção do nosso porto. Por isso, particularmente nós, no estado do Tocantins, alimentamos uma expectativa enorme, sobretudo a população da região norte, com as consequências econômicas advindas da implantação deste porto, com as possibilidades de aproximação do porto de Belém e de mercados como Belém e Manaus para o estado do Tocantins, com essa modal aquaviária. É a possibilidade realmente de contribuir para que uma região pobre, que luta com o esforço sobre-humano, com a índole guerreira da brava gente tocantinense, de romper de vez as barreiras do atraso e do subdesenvolvimento e alcançar condições de vida mais adequadas à sua população. Nessa oportunidade, não posso deixar de ressaltar os esforços do governo do Tocantins para tornar esse projeto uma realidade para o nosso estado, buscando parcerias junto à iniciativa privada e concedendo os incentivos necessários para a atração dos investimentos. Cumprimento também o Executivo Municipal de Praia Norte, via de seu prefeito Gilmar, por entender e dos seus vereadores, por entender a importância e a grandiosidade do projeto para o município e para o estado do Tocantins. De igual modo, quero apresentar aos executivos da Eurolatina os meus cumprimentos pela autoria do projeto, o seu entusiasmo pelo empreendimento, reconhecendo a enorme contribuição que a iniciativa privada pode dar para o desenvolvimento de uma região pobre, mas de grande potencial econômico, como é o estado do Tocantins. Alimentamos, então, senhor presidente, senhores senadores, uma expectativa muito grande com as ricas possibilidades que a implantação desse porto poderá trazer ao nosso querido estado. Ouço com muito prazer o eminente senador Gilberto Guelner, do nosso querido estado do Mato Grosso.
Senador Quintanilha, eu vejo que o senhor traz um tema de repercussão em todo o setor da linha norte do estado, do país. Da mesma forma, a Comissão de Infraestrutura do Senado, como o senhor próprio relatou, se debateu sobre esses modais fluviais que estão inexplorados no país. E nós precisamos dos acessos, dos portos. Enfim, que a iniciativa privada tenha também interesse para fazer seus investimentos. Porém, dada a escassez de recursos, de interesse do governo até agora, de propiciar melhores estudos técnicos, socioeconômicos e ambientais dessa navegação fluvial no país, além do rio Tocantins, eu vou citar o Juruena, o rio Telespires, o Tapajós,
Rio das Mortes,
o Araguaia, nós precisamos realmente fazer os estudos, porque o que está sendo hoje priorizado nos rios brasileiros são as hidrelétricas. E nós precisamos, a essa hidrelétrica construída juntamente com as cabeças das eclusas, para propiciar o menor custo de confecção dessas eclusas futuras que propiciarão a navegação desses rios. Disso posto, eu coloquei uma emenda e que foi aprovada pelo senador Delcídio Amaral, que foi o relator da Comissão de Infraestrutura, ao orçamento de 2011, no valor de 237 milhões para engrandecer os recursos do orçamento diretamente ao DENIT, para que ele faça o início de estudos tão necessários para a navegação. E eu lhe pergunto, dentro desse trecho de navegação de 600 quilômetros no rio Tocantins, já foram feitos os estudos? O porto já está sendo... O senhor falou muito no porto, mas como é que está a navegação, já que ele faz parte do grande lago da represa de Tucuruí? Então, eu lhe pergunto como que estão esses estudos e se há condições da navegabilidade plena nesse trecho do rio Tocantins.
Bem, primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa de direcionar recursos federais via de emenda de sua autoria para que o órgão competente promova os estudos necessários dessa verdadeira dádiva da natureza para o nosso país, que são os rios, que podem efetivamente ter um múltiplo uso, dentre eles, inclusive, a navegação. E, sabidamente, a navegação é a modal de custo mais baixo, que pode reduzir os custos operacionais, permitindo uma melhor remuneração aos nossos produtores, permitindo que os nossos produtos cheguem mais barato às mesas dos brasileiros, permitindo que os nossos produtos se tornem mais competitivos no mercado internacional. Então, efetivamente, nós precisamos investir em infraestrutura de transportes. A ferrovia é uma grande iniciativa e a hidrovia também. Eu lembrei a Vossa Excelência a hidrovia do Rio das Mortes, que se conjuga com a do Rio Araguaia e permitiria a navegabilidade de mais de 1.000 quilômetros do centro do país, onde efetivamente se produz, do seu estado, Mato Grosso, que tem uma produção extraordinária e que tem esse gargalo, essa dificuldade de colocar nos mercados respectivos o que é produzido ali, em razão da inexistência de modais importantes como essa hidroviária. Essa hidrovia que nós utilizaremos até o porto, ela acaba aproveitando o barramento do Rio Tocantins para a usina de Tucuruí, e eu acredito que a cota zero chega bem próximo ali, permitindo então a navegabilidade com poucos recursos e com pouco trabalho. Eu mencionei ali o derrocamento de parte do rio, mas é possível fazer já uma navegação preliminar com essas condições a partir da conclusão das obras da Eclusa de Tucuruí. É possível utilizar essa modal, a hidrovia, até para norte, economizando aí cerca de 600 quilômetros. Como é ida e volta, dá 1.200 quilômetros que nós substituiremos da modal rodoviária pela modal hidroviária, reduzindo custos, o que é muito importante. Então, eu quero, mais uma vez, cumprimentar a Vossa Excelência e os membros da Comissão de Infraestrutura que, este ano, discutiram e dedicaram parte importante do seu tempo com as questões das diversas modais que podem ser utilizadas nesse Brasil. Por último, senhor presidente, agradecendo a deferência do tempo concedido, dizer que o Tocantins está vivendo um momento importante da sua vida. Cresceu no ano passado o dobro da média nacional e, seguramente, com a Ferrovia Norte-Sul, que deverá ficar pronta até o final deste ano, e mais a hidrovia do Tocantins até o Porto do Araguaia, seguramente nós teremos uma contribuição efetiva para o robustecimento da economia de um estado no centro do país, pobre, que efetivamente luta para ter igualdade de condição, que as suas populações lutam para ter igualdade de condição com as populações dos estados mais ricos desse país. Era o que eu gostaria de registrar nessa manhã, senhor presidente, registrando mais uma vez os meus agradecimentos.